Tentar aqui o contato com o Marcos Vinícius, já está na escuta, Marcos? Para que possamos trazer informações aí da nossa reportagem, a nossa unidade móvel circulando sempre pelas ruas da cidade, sempre em busca da informação. Estamos aguardando aqui a conexão, agora sim, Marcos Vinícius Prates de Souza. Tem uma situação que é importante passarmos para a nossa comunidade, de repercussões aí nas redes sociais em relação ao atendimento do Hospital Frei Clemente?
Exatamente, Paulinho. Essa questão nós vamos abordar nesse momento, até porque algumas questões surgiram nas redes sociais, colocando em pauta essa discussão, e nós, evidentemente, como imprensa, vamos trazer a público de que maneira o Hospital Frei Clemente, no seu pronto atendimento, faz os seus atendimentos, quais são as regras, quais são as normativas. Nós vamos trazer os nossos ouvintes para que eles fiquem muito bem informados. Mas antes, porém, eu quero lembrar que nós temos o oferecimento de Solidar Veículos. Se você está vendendo ou comprando um veículo e precisa financiar, Solidar Veículos encaminha seu financiamento. Se você, ou caso você esteja precisando de dinheiro, Solidar Veículos refinancia seu automóvel com as melhores taxas do mercado. Estamos comprando veículos seminovos. Saiba mais na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2465, telefones 3381-2012 ou 99700-2525. Solidar Veículos. Pois bem, Paulinho, eu estou com Alisson Clar, enfermeiro-chefe do CCIH, ou seja, da Comissão de Controle e Infecção Hospitalar do Hospital Frei Clemente, e vamos abordar essa questão, claro. Você tem conhecimento, evidentemente, das redes sociais, as discussões que ali surgiram, as polêmicas, mas para que os ouvintes da tua Rádio Cristal compreendam quais são as regras, especialmente no pronto atendimento, quando se faz esse primeiro atendimento das pessoas que ali chegam. Bom dia.
Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cristal. Mais uma vez, é uma satisfação estar conversando com vocês, a imprensa tão importante para nosso município, nossa região, e trazendo informação e orientação para a nossa população. Bom, o serviço do pronto atendimento hospitalar do Hospital Frei Clemente, como qualquer outro hospital da região, do estado, do país, trabalha com normativas que a Anvisa nos orienta, né? E o fluxo, nós temos que definir um fluxo. Alguns hospitais usam um fluxo, outros usam outro, mas a grande maioria usa o fluxo da Manchester, que é uma classificação de risco. Ou seja, os pacientes chegam até o hospital, fazem a ficha, os pacientes que eu digo que vêm para consulta, né, que não são pacientes graves, que chegam diretamente de ambulância, SAMU, rodovia ou ambulância de municípios, que já tem portas abertas, né. Então, esses pacientes que chegam eletivos, que vêm para consulta, avaliação ou casos agudos, eles chegam pela emergência, fazem a ficha, ele vai ser triado pelo profissional enfermeiro para passar o caso para o médico. Por que precisa ter essa triagem? Porque um hospital não é uma loja que você chega e é atendido por ordem de chegada. Isso não pode acontecer num ambiente hospitalar, diferente de posto de saúde, de consultório médico, porque nós trabalhamos em tese. Infelizmente, a cultura nossa não é trabalhar apenas com emergência e casos agudos, mas em tese seria isso. Então, o paciente tem que ser triado, né? Ser classificado, na verdade, é uma classificação de risco, onde se atende, se dá prioridades a pacientes mais graves, né? Casos mais agudos, infarto, dor no peito, bom, pacientes, falando do modo geral, que precisam de um atendimento mais urgente do que outros pacientes. Então, esse é o fluxo que o Hospital de Soledade, o Frei Clemente, adere, né, que é a escala de Manchester.
Bom, tem que também salientar a diferença entre urgência e emergência para que percebam como deve funcionar.
Claro, e isso é evidente no hospital, né? Não podemos atender, por exemplo, um caso de dor de barriga na frente de uma dor no peito, né? Então, isso aí tem que ser classificado as emergências, as urgências e os casos de consultas que podem estar aguardando, né?
Bom, recentemente, ou ainda ocorre aqui em Soledade, você sabe melhor do que eu, que está havendo um surto de, segundo uns, rotavírus, algo semelhante. De que maneira se classifica essa questão?
Se classifica pelos sinais vitais, né, Marcos? A gente faz uma avaliação geral no paciente, tanto física quanto faz anamnese ali para ver o que ele está sentindo, se vê os sinais vitais, e é normal, se faz a classificação, entra na classificação normal. Se é o paciente bastante desidratado, com bastante diarreia, com bastante vômito, é claro que a gente vai passar esse paciente na frente de outros pacientes que estão mais tranquilos ali, né, que os sinais vitais não estejam tão graves quanto os outros.
Bom, também existem alguns questionamentos, claro, na questão, o paciente chegou debilitado, precisa de atendimento, evidente, e a pessoa que está com esse paciente pode entrar no pronto atendimento junto ou somente o paciente faz essa entrada?
Esse é um critério técnico, né, Marcos? Nós obedecemos todas, para deixar bem claro, nós obedecemos todas as leis que nos orientam. Até tem uma norma técnica aqui da Anvisa, número 4/2020, que preconiza o atendimento, que nos orienta sobre isso. Nós não temos um regramento próprio do Hospital Frei Clemente. E nenhum hospital é portas abertas. Por isso que se todo hospital, se vocês forem analisar o São Vicente, o Clínicas, o Hospital de Carazinho, o Hospital de Marau, que são nossas referências da região aqui, Hospital de Lajeado, todos trabalham da mesma forma. O paciente é atendido se for necessário na anamnese, ali na classificação de risco pelo profissional, não se tem informações necessárias, a gente busca lá na frente informações com o acompanhante, né? Às vezes, quando o paciente vem de ambulância, que não tem um acompanhante, que nós não temos essa informação do estado do paciente, medicação que toma, o que houve antes, que o paciente está debilitado, não consegue falar para nós, é mais difícil de fazer um tratamento, porque nós não temos essa informação e não tem o acompanhante ali na frente que vão nos levar essa informação. Temos uma lei de 88, que eu não vou lembrar agora qual que é a lei, mas eu sei que é de 88 que permite o acompanhamento em emergências, inclusive, de crianças menores de 12 anos e idosos a partir de 60 anos. Aí esses pacientes têm direito ao acompanhamento na consulta mesmo. Lembrando que o hospital, ele trabalha com emergência, ele é diferente de uma consulta de posto de saúde e de consultório médico. Precisamos deixar isso bem claro. E não podemos ter essa porta aberta para ter acompanhante durante todo o processo hospitalar. Imagina um hospital que atende de 100 a 80 consultas, levar todas essas pessoas, o paciente mais acompanhante, para dentro da consulta médica, para dentro da sala vermelha, que é a sala que nós fizemos os procedimentos ali, com certeza vai lotar essa sala e vai nos trazer malefícios epidemiológicos também, principalmente vivendo essa pandemia, sabendo que o hospital, mesmo antes da pandemia, ele já é considerado um ambiente potencialmente contaminado, né, com vários vírus e bactérias no ar. Então, que eu conheça, Marcos, nenhum hospital da região que eu já trabalhei, que eu já atuei, trabalhei em hospital em SAMU de Tramandaí, conheço vários hospitais aqui, não é permitido não tem portas abertas, né? Então, mas quando a gente precisa de informações complementares, tanto os enfermeiros quanto os médicos, se vai ali na frente, ali no atendimento, na recepção, e se solicita ao familiar. E quando o paciente vai para observação, aí sim solicitamos sempre um acompanhante do familiar, porque temos a observação separada da sala vermelha ali, com os profissionais, não tem uma visão direta, então é necessário sim que tenha esse acompanhante quando o paciente fica na observação, lá nos quartos da observação. Ali na frente, às vezes, para não tumultuar, e dependendo a questão do fluxo dentro da emergência, aí fica só o paciente, aos olhos dos profissionais sempre.
Claro, sobre essa questão de comentários em redes sociais, de que maneira a direção do hospital, vocês, coordenadores, chefes, que maneira se trabalha nesses comentários, de que maneira se absorve e tenta melhorar?
Para ser bem sincero, Marcos, eu nem tomei conhecimento de rede social, eu não sou muito ligado, porque quando se trabalha num local mais público, a crítica vai estar sempre, porque o hospital não é uma loja que o paciente vem e escolhe a roupa que quer usar. Tem pessoas que vão ficar satisfeitas com o atendimento, com o regramento, com a regra, com as normas que nós cumprimos, né? Vale salientar que nós não inventamos nada aqui, né, Marcos? A gente trabalha com supervisão da Anvisa, da sexta coordenadoria, com a vigilância sanitária, a vigilância do município, que nos restringe muitas coisas. Para te dar exemplo, essa norma que eu tenho aqui na minha mesa agora fala sobre a restrição das visitas no hospital, devidamente por causa da pandemia. O hospital já deve ser um ambiente que seja restrito da circulação de pessoas, porque não existe só o coronavírus. Hoje se fala muito coronavírus porque estamos vivendo uma pandemia, está bastante é uma ênfase agora, mas sempre existiu doenças infecto-contagiosas. Então, essas visitas sempre deveriam ser restritas, mas a gente sabe que a cultura do Brasil, do povo, é quando alguém fica doente, tu quer visitar essa pessoa, quer ver essa pessoa. Às vezes tu nem vai visitar a pessoa na casa dela, quando ela tá sã, quando ela tá com a saúde boa para tomar um chimarrão, conversar, mas quando a pessoa fica doente, corre pro hospital fazer essa visita. Nos dias normais, sem pandemia, já deveria ser restrito isso. Então, com a pandemia, muito mais. Então, essa nota técnica da Anvisa que a gente recebe, que a gente cumpre, ela orienta a restringir as visitas no ambiente hospitalar. A internação se dá com um acompanhante por paciente, mas as visitas estão restritas. Temos uma dificuldade muito grande disso, porque a população às vezes não entende isso. Claro que a pandemia assustou um pouco, a pessoa colabora um pouco mais, mas com a liberação da flexibilização das normas do enfrentamento da pandemia, a população pensa que o hospital também vai estar liberando, o que no caso não está acontecendo, porque estamos seguindo essa norma.
Bem claro, para que nós possamos finalizar, se tem uma ideia de quanto tempo é necessário, voltando ao pronto atendimento, para um atendimento normal, tem um regramento, um tempo mínimo, médio, que se faz atendimentos?
Na verdade, não. Como eu te disse, Marcos, a gente faz pela escala de risco, né? A gente usa a escala de Manchester e ela preconiza urgências entrarem diretamente, as emergências até 20... Desculpa, as emergências direto, as urgências 20 minutos e casos mais simples até 4 horas. Isso é o que a escala nos embasa. Mas é claro que tem pacientes que nós não deixamos ficar 4 horas ali, mesmo que a classificação de risco seja baixa, de cor azul ou verde, porque isso depende muito do fluxo hospitalar ali dentro da emergência, né? Então, não há um tempo médio que nós deixamos ali, porque a gente não tem como medir, mas a gente faz pela escala de Manchester, pela classificação de risco, e é por gravidade. Então, pacientes mais graves passam direto, menos graves aguardam o fluxo da emergência.
Tá certo, Paulinho. Tá aí, portanto, enfermeiro-chefe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Alisson Clá, deixando bem claro de que maneira é feito o trabalho no pronto atendimento aqui do Hospital de Caridade Frei Clemente, quais as regras, quais os regramentos para que todos sejam atendidos. Lembrando que nós trouxemos essas informações para Soledade Veículos. Se você está vendendo ou comprando um veículo e precisa financiar, Soledade Veículos encaminha seu financiamento. E caso você esteja precisando de dinheiro, Soledade Veículos refinancia seu automóvel com as melhores taxas do mercado. Estamos comprando veículos seminovos. Saiba mais na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2465, telefones 3381-2012 ou 99700-2525. Marcos Inícios de Souza para a tua Rádio Cristal.
Obrigado, Marcos, com essas informações importantes diretamente do Hospital Frei Clemente, as explicações em relação ao atendimento no pronto atendimento, os procedimentos adotados pela Casa de Saúde, diante de algumas manifestações, repercussões nas redes sociais, da situação enfrentada, de acompanhamento ou não, de pacientes, de familiares. Tua Rádio Cristal trouxe esta informação esclarecendo a comunidade como é o funcionamento. 10h44.